E vamos ao Talk Wine, minha conversa com Marcelo Copelo hoje é sobre Portugal, a região da Bairrada. Tem vinhos muito legais lá, mas em especial uma pessoa. E Copelo conversa com ela hoje, de Portugal, Filipa Pato. E antes de falar isso com o Copelo, nosso bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, Sabine Cascavel, Roberto Benjamin, e também aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, Ricardo Silveira, bom dia a todos. Copelo, bom dia, vamos falar da Bairrada e da Filipa.
Vamos lá, Gilson. Bom dia, Ricardo, Roberto e queridos ouvintes.
Bom, mas aí, o que a gente pode dizer dela e da Bairrada?
Pois é, a Filipa Pato, eu vou entrevistá-la hoje no meu Instagram às 18 horas. O Instagram é @marcelocopelo, com dois L's. A Filipa acabou de ser eleita enóloga do ano em Portugal, tá? Pela Revista de Vinhos, uma revista tradicional lá. Eu tive uma coluna da Revista de Vinhos por uns 10 anos, então conheço bem e eles me conhecem bem. Mas enfim, a Filipa eu já conheço há muitos anos, é uma amiga querida. É uma grande enóloga, tá? Mulher de destaque em Portugal e no mundo, filha de uma figura muito importante do vinho português, que é o Luís Pato, tá? Que é o nome mais importante da região, que é a Bairrada. A Bairrada também eu tenho uma grande apreço, eu sou confrade da confraria de enólogos da Bairrada, já estive lá, fui entronizado, aquela roupinha engraçada e tal, fiz discurso e tal. A Bairrada é uma região que fica no centro-norte de Portugal, na beira do Atlântico, e tem uma configuração, assim, um terroir muito peculiar e muito interessante. São solos, uma influência marítima muito grande, solos que vão de argila e areia, mas com muito calcário, que é um terreno valorizado lá. E, em termos de vinho, alguns dos melhores vinhos de Portugal estão lá, tá? É uma região que não é fácil produzir. A grande uva lá é a Baga, que é uma uva considerada difícil, complicada, que nem o Luís Pato, que é um cara que tem temperamento, fama de ser difícil, complicado também, tá? Ele é um cara temperamental, mas que é genial também. E a filha herdou só o gênio, no bom sentido, e não o temperamento.
Entendi.
A Bairrada, ela faz os melhores espumantes de Portugal. Alguns dos melhores, tem alguns outros bons em outros lugares, tá no Douro, tá no Varavarosa, mas a Bairrada tem uma quantidade de bons espumantes, grandes brancos e grandes tintos. Agora, é uma região que eu digo que a produção é irregular, porque não é fácil você produzir um bom baga, baga é a uva, tinta, né? É fácil fazer um vinho mal da uva baga, porque ela é uma uva difícil de produzir, tá? Você tem que produzir com muito cuidado, ela amadurece difícil e tal, mas quando você consegue fazer um bom baga, é um grande vinho, tá? E o Luís Pato tem grande experiência, ele é Mr. Baga, é o apelido dele, e a Filipa aprendeu com ele e faz vinhos excelentes, tá? Faz vinhos modernos, inovadores, ela é uma adepta de biodinâmica, de técnicas de pouca intervenção nos vinhos, e ela tem bons espumantes brancos e tintos. Eu, por acaso, hoje vou provar com ela um espumante rosé, que é o 3B, um vinho popular, vende muito no Brasil, um branco e um tinto chamado calcário, justamente porque vem de solo calcário. Então a conversa vai ser ótima sobre o Portugal, sobre a Bairrada e sobre a carreira dela. Tem muito que a gente conhecer, tá?
Agora, os patos portugueses entendem de vinho há quanto tempo?
Pois é, olha, vou até contar uma historinha que eu lembrei agora, viu? Um caos. A Bairrada é famosa. Então, primeiro, é uma atração turística, né? Você tem lá o Palácio do Bussaco, que é um lugar lindíssimo, um palácio antigo com tetos trabalhados lindos. Foi lá que eu fui entronizado na confraria, fiz meu discurso de entronização. E aqui entre as lágrimas, é na Bairrada, que é onde aconteceu a história que virou lenda de Inês de Castro. Inês é morta, aquela história, né? É lá na Quinta das Lágrimas. É uma visita obrigatória para o turista brasileiro, a Quinta das Lágrimas e o Palácio do Saco. E a Bairrada também tem um ícone na gastronomia, que é o leitão. É a terra dos leitões. Impossível ir a Bairrada assim como leitão. E o meu caos, a minha historinha é com isso. Eu estive na Bairrada alguns anos atrás para ser entronizado, na confraria, para cerimônia, que eles fazem uma cerimônia super bacana. Passei lá, não sei, 5 dias, comendo leitão no almoço de jantar os 5 dias. Nossa. Porque você é convidado, eles te oferecem o que há de melhor, e o que há de melhor lá é mais típico leitão.
É leitão.
E aí eu combinei, nós conversamos lá, no último dia eu ia almoçar na casa do Luís Pato. E disseram, olha, eu estou comendo leitão todo dia, pelo amor de Deus, outra coisa. Ah, então tá, vamos lhe fazer uma chanfana.
Chanfana?
Chanfana é o cabrito lá, que é velho normalmente, que é cozido horas, às vezes dias em vinho. Ah, então maravilha, eu fui no último dia, já cansado de tantos leitões, cansado mas feliz, né? De tantos leitões, fui almoçar na casa do Luiz Pato, com a Filipa, a família toda. Primeiro veio aquela mesa de frios, queijos maravilhosos portugueses, que eu me fartei. Depois veio a chanfana maravilhosa, que eu comi 3 pratos da chanfana, repeti, uma carne que se desfazia no molho de vinho. Sensacional, um sabor intenso. E quando eu acabava mais comer, veio o leitão. O leitão inteiro. Eu perguntei, mas gente, não ia ser a chanfana no lugar do leitão? Eu disse, não, aqui na bairrada tem que comer leitão.
Você não pode comer outra coisa, com leitão.
Tem que ter o leitão. Então eu tive, claro, com muito prazer, comer o leitão e depois aquela mesa gigante de doces portugueses.
Nossa Senhora.
Com leite creme inesquecível que eu comi lá. Então eu saí quase rolando, quase direto para o hospital. E peguei o avião depois, quase foi. Eu era excesso de peso no avião.
Imagina. Excesso de bagagem e excesso de peso. Né?
Excesso de peso, pois é.
Agora, mas de Portugal, uma coisa. O leitão tem o próprio vinho da bairrada como um acompanhamento legal? Como é que é isso? Porque o leitão que a gente conhece é aquele leitão assado. Tem alguma coisa diferente desse leitão nosso aí?
Olha, ele é muito simples. É o leitãozinho, porco bebezinho. Assado. Você tem uma rua lá que você tem 10 restaurantes de leitão. Pedro dos Leitões é famoso, João dos Leitões, José dos Leitões, Joaquim dos Leitões, todos servem leitão. É o leitãozinho assado, tempero, nenhum tempero que eu perceba como destaque para citar, mas a harmonização mais típica de vinho é um vinho que é pouco produzido fora daquela região de Portugal, no mundo produz pouco, que é o espumante tinto.
Olha só, espumante tinto.
Espumante tinto. No Brasil começaram a fazer esse ano alguns, tá? As vinícolas brasileiras estão fazendo já espumante tinto. Eu já vi também na Austrália, espumante tinto australiano. Mas fora de Portugal é pouco produzido. E fica muito bem com a carne gordurosa no leitão, viu?
Eu queria te fazer uma sugestão para a nossa conversa de amanhã.
Vamos lá.
Eu vou até confessar aos ouvintes, aos internautas, do Copelo. Eu estava numa conversa no WhatsApp, e a gente tem uma pergunta de ouvinte para sexta-feira. É, e a gente estava conversando sobre isso e tal, a harmonização de comida e tal, mas isso o Copelo vai responder na sexta. E eu perguntei sobre o frisante, o que que harmoniza com o frisante. Ele deu uma voz, Gilson, espumante não é frisante, Gilson. Aí eu queria que você falasse disso amanhã.
Combinado.
Em cima dessa pergunta, espumante, dessa tua afirmação, né? Espumante não é frisante, Gilson. Aí vamos lá, a bronca serviu para mim, vou passar para os nossos ouvintes, para todo mundo aprender isso, tá bom?
Combinado.
Marcelo, um grande abraço, até amanhã.
Até amanhã,
boa
gente.
Live hoje. Boa live.
Obrigado.
Hoje.
Obrigado. 18 horas no meu Instagram, @MarceloCopelo.
Então, 18 horas, conversa com Filipa Pato sobre os vinhos portugueses, os vinhos da bairrada. Tá aí, não esqueça, Marcelo Copelo. É só você entrar no Instagram, @MarceloCopelo, com 2 L's. E o conteúdo do Marcelo Copelo no site dele, marcelocopelo.com. Uma boa tarde também, uma boa manhã ainda para os nossos ouvintes. Um abraço aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin, obrigado pela oportunidade, e também ao Ricardo Silveira, nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado.